A Rádio Agerte ouve o juiz do trabalho Tiago Malmo Sulzbach, presidente eleito da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região, a Matra 4. Ele irá tomar posse no dia 19 de junho em gabinete, devido às restrições impostas pela pandemia do coronavírus. Dr. Tiago Malmo Sulzbach, faça uma breve apresentação do seu currículo para os ouvintes da Rádio Agerte.
Juiz do trabalho desde o ano de 2007, completarei 13 anos agora. Trabalhei na minha carreira 4 anos na linda cidade de Uruguaiana, depois mais 4 anos na cidade de Caxias do Sul, e desde 2016 estou atuando em Porto Alegre. Passando pelo interior do estado e por regiões tão distintas, assim, foi muito enriquecedor, do ponto de vista não só profissional como pessoal. Também conheci diversas realidades sociais e de emprego do nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Uruguaiana, uma região eminentemente rural, Caxias do Sul, um grande polo metalúrgico, Porto Alegre, engariando todas as atividades, realmente algo muito enriquecedor, né? Minha história dentro da associação, ela começa já há alguns anos. Eu tive os cargos de diretor legislativo, depois fui secretário-geral, na última gestão da presidente Carolina Gralha fui vice-presidente, e agora muito me honrou ser eleito pelos meus colegas, meus pares, como presidente da Matra 4, uma entidade que agora, dia 7, completou 55 anos de idade.
E quais os desafios do senhor na presidência da Matra 4?
Basicamente os mesmos dos ouvintes no primeiro momento. Nós temos que fazer a associação funcionar em meio a uma pandemia. A pandemia do coronavírus pegou a todos de surpresa, digamos assim, dentro do nosso país, né, dentro do Brasil. Mas agimos muito rápido. Dentro da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, ninguém parou. Nós apenas e tão somente suspendemos as audiências presenciais, porque, para os ouvintes terem uma ideia, apenas no foro de Porto Alegre circulam 5 mil pessoas por dia. Vocês imaginam que seria de um foco disseminador do novo coronavírus se não houvesse essa determinação de suspensão das audiências. A Matra fez o requerimento ao tribunal para suspender as audiências ainda no meio do mês de março, um pouco antes de saírem todas as restrições oficiais a esse respeito. O tribunal, muito diligentemente, através da sua presidente Carmen Gonzalez, acolheu a nossa pretensão e acabou se suspendendo as audiências presenciais. Nós temos agora, dentro da nossa Justiça do Trabalho, estamos julgando os processos, estamos despachando os processos, estamos marcando perícias, mas de maneira telepresencial, que significa dizer que é possível agora realizar audiências de mediação, por exemplo, através do celular ou do computador das pessoas, né? O sistema que tem sido utilizado, o Google Meet, ele é gratuito e é acessível às partes e advogados. Fazer a associação funcionar neste contexto, de fato, é complexo. Eu não vou dizer que é difícil, mas é complexo. Nós temos as nossas demandas internas que não param, nós temos as nossas atividades que têm sido mudadas, né? Em realidade, o que houve foi uma grande metamorfose. Nós estamos agora mudando as coisas, estamos nessa nossa capacidade de nos adaptarmos às circunstâncias. Um evento que a Matra organizaria de modo presencial, agora ele é realizado em modo telepresencial. Temos muitos desafios pela frente também sob o ponto de vista do futuro do direito do trabalho, né? Nós temos, nos últimos anos, sido fonte de muitos ataques. Começa toda a questão com a reforma trabalhista, o debate que se sucedeu a ela, a reforma passou daquela forma toda que foi debatida à época. Nós temos diversas limitações de índole orçamentária por conta do que se chamou a época de PEC do fim do mundo, né? Nós temos grandes questões a serem debatidas por conta de alterações e medidas provisórias do direito do trabalho que causam insegurança às partes, porque empregadores, em especial, medidas provisórias, algumas viram lei, outras não viram. Nós não temos depois a definição do que vale para aquele momento histórico. Então, isso tudo é muito difícil de conseguir traçar um panorama e dizer com certeza, olha, vai ser desta forma que será tratado dentro da justiça. E, finalmente, nós temos, assim, ataques de outurnos, já faz alguns anos, né? Não é, faz bastante tempo já, a própria existência da Justiça do Trabalho. Nós temos sido alvo de muitos ataques nesse aspecto, de pessoas não compreendendo o papel do Judiciário Trabalhista e imaginando que se o extinguíssemos, estaríamos trazendo algum benefício à economia ou algo que o valha. O que eu sempre tenho dito, que nós na associação sempre temos dito, é que a Justiça do Trabalho, ela é importante, sim. O que ela faz em termos de mediação do conflito capital trabalho, sem esse espaço institucional de fazê-lo, a tendência é de que as coisas destrambelhassem para uma espécie de, talvez até, violência, né? Porque o que acaba acontecendo? Quando os empregados não têm esse espaço de interação com os empregadores, a tendência é que se radicalizem as tendências, a tendência é de que se entre em greve, se entre em situações mais complexas de solução. Nós temos observado durante a pandemia uma atuação muito firme dos colegas do interior do Estado e no próprio TRT no âmbito da mediação. Nosso vice-presidente, o Francisco Rossal, tem realizado diversas mediações entre categorias para atuar e resolver conflitos neste período da pandemia. Não se trata agora de busca de aumento salarial ou de uma melhor condição de trabalho em norma coletiva. Nós estamos falando de circunstâncias do que está acontecendo neste mês agora, ou no mês passado. Como é que eu faço para pagar o salário dos empregados estando tudo fechado? Situações desse tipo. Essa agilidade que a Justiça do Trabalho tem demonstrado à sociedade, para nós da Matra 4, é muito evidente que demonstra a sua importância dentro das instituições. Não houvesse esse espaço de interação entre empregadores e empregados, seguramente nós teríamos agora uma situação muito menos favorável sob o ponto de vista da solução dos problemas. A situação ainda é grave, ainda é séria economicamente, socialmente, antropologicamente, é tudo muito sério que tem acontecido nessa pandemia. Mas eu vos garanto que se não fosse a atuação da Justiça Trabalhista gaúcha nesse período, a situação estaria ainda pior.
O senhor não teme um grande aumento de ações de Justiça do Trabalho, com o fechamento de empresas, com essa crise econômica que está acontecendo no nosso país?
O que o passado tem nos indicado é de que em situações de crise econômica aumentam os processos. Isso é muito tranquilo de se afirmar. Em todo momento em que há crise econômica, aumenta o número de processos. Eu acredito que esse período não será exceção. Não será exceção nesse ponto de vista. Mas o que nos chama atenção, ainda ampliando aquilo que eu havia dito instantes antes, é que existem muitas empresas que seguramente não fecharão por conta da atuação da Justiça do Trabalho preventiva nessa matéria. Algumas das mediações realizadas no âmbito da Justiça do Trabalho evitam que as empresas entrem em colapso. Então, nós temos a fama junto à sociedade, nós temos essa fama injusta de sempre julgar em favor do empregado. E digo injusta porque os números nos mostram que ações totalmente procedentes é algo como 3% apenas. O que acontece na realidade é que nós temos aplicado a aplicação de uma lei. Há uma confusão que normalmente as pessoas fazem de entender a justiça do trabalho como protetiva. Em realidade, ela é uma justiça que aplica uma lei protetiva e que essa lei é protetiva por uma série de razões. O que nós observamos, então, voltando à pergunta, é que sim, todo momento de crise aumenta o número de processos e normalmente isso tem sido usado contra a Justiça do Trabalho no aspecto, observem quantos processos existem no Brasil. E, enfim, nós não estamos imunes também a essa onda de fake news que assola o país. Eu já ouvi dizer por aí que 90% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil e isso é absolutamente inverídico. Não é verdade que não existem processos trabalhistas em outras partes do mundo. Não é verdade que não existam processos trabalhistas, por exemplo, nos Estados Unidos. O que acontece é que em alguns países não há a justiça do trabalho organizada como há no Brasil. Na Alemanha existe, na Espanha existe, em diversos países da Europa existe. Enfim, misturando todos os assuntos aí, pedindo perdão aos ouvintes, mas estão correlacionados, né? O número ao crescente de processos trabalhistas, eventualmente a nossa agilidade em atuar, acabam gerando nas pessoas esse sentimento de que, poxa vida, olha só quantos processos, isso deve ter alguma coisa errada. Em realidade, o número de processos trabalhistas, ele não é a causa de nada, é isso que as pessoas não compreendem, ele é apenas a consequência de uma crise econômica. Uma das consequências de crise econômica é o número de processos trabalhistas, não é o contrário, né? E isso que nós temos enfrentado nos últimos anos, tentando sensibilizar as pessoas para perceber o que é causa e o que é consequência.
E como que o senhor avalia a reforma trabalhista já passados 2 anos?
Ela vinha com a promessa de criar muitos empregos, de criar milhões e milhões de empregos. E não, isso absolutamente não aconteceu. Não ocorreram novos empregos em razão da mudança da lei. Nós temos sempre o cuidado de observar de que a lei vigente é a lei vigente, né? Nós temos que fazer a interpretação dela, evidentemente, conforme a Constituição, mas ela está vigente. Sobre o ponto de vista das promessas realizadas, de fato, é possível se afirmar hoje, 2 anos, de que ela não cumpriu o que veio. Também é possível, a partir disso, fazer a interpretação de que, na realidade, o que nós tínhamos de problemas maiores estavam no aspecto econômico e não legal do trabalho. A regulamentação do trabalho, a regulamentação do trabalho humano, ela traz consigo algumas consequências, mas outros tantos benefícios. O que nós dizíamos à época é que a economia é uma roda. Quando você retira salário das pessoas através de uma legislação trabalhista, só no primeiro momento ao empresário, ao pequeno e médio, aqui falo eu, parece importante. Porque se você fica naquela situação, eu me coloco no lugar do empresário, olha, eu vou reduzir os custos da minha produção diminuindo o valor que eu pago a título de salários. Eu digo muito bem, é verdade. Num curto prazo, isso é absolutamente verdade. Porém, o que acaba acontecendo é que em toda a economia, outros empregadores estão pensando exatamente como esse primeiro empresário. E aí o que acaba acontecendo é que essa pessoa fica sem ter para quem vender, porque o dinheiro de salários vai todo para o mercado interno. E essa crise fica se retroalimentando por falta de dinheiro no bolso dos trabalhadores para gastarem no comércio. Então, se eu tenho uma indústria, um comércio que vende, não interessa o que, mas que eu vendo meus produtos, o meu público consumidor, ele é composto de outros trabalhadores, de outros segmentos ou de outras empresas. Matar o público consumidor, como tem ocorrido nesse período pós-reforma, não parece a melhor forma de resgatar a economia.
E é possível ter segurança jurídica para o empregador?
Bom, o que a gente entende por segurança jurídica? Eu, de fato, fico numa situação difícil para dizer isso, justamente porque a reforma, ela aprofundou a insegurança. Ela não trouxe, ela não cumpriu essa promessa também de trazer segurança jurídica às relações. O que acabou acontecendo, só vou me permitir retornar um pouquinho, é que a reforma trabalhista, ela tramitou por algo como 4 meses no Congresso. Para os ouvintes terem uma ideia, o nosso Código Civil tramitou por 20 anos para achar discutir com todos os aspectos dele. Foi um exagero, seguramente, mas o Código de Processo Civil tramitou por 6 anos. Na discussão mais recente do Código de Processo Civil, nós tivemos convidados a conversar com os deputados, em comissões, as maiores mentes, os mais brilhantes autores de direito processual civil. E isso seguramente contribuiu para o resultado de uma lei muito boa no âmbito do Código de Processo Civil, sem tantas contradições. Ainda assim, há problemas. Não existe legislação perfeita, isso é um fato. Mas em 4 meses não foi possível antever uma série de problemas que seriam, digamos assim, previsíveis se tivesse a questão sido debatida com mais vagar. Não existem autores, assim, os mais famosos autores de direito do trabalho do Brasil não foram chamados a discutir essa lei no âmbito do Congresso Nacional, não foram. Então, de fato, algumas situações que ficaram para a jurisprudência resolver, por conta dessa, digamos assim, pressa em aprovação naquele momento político, histórico, e daqui nenhuma crítica, mas a consequência de passar essa legislação tão rapidamente foi justamente a de nós gerarmos uma série de problemas que hoje estão se resolvendo nos tribunais. A gente acaba pagando os preços dessa pressa, né? Até hoje é difícil, existem situações que não estão consolidadas no pós-reforma trabalhista. De novo, a gente pode compreender o que por vezes se reclama da falta de segurança jurídica crítica para os empregadores, mas nós temos isso também, eu gosto sempre de dizer, né, de fazer o paralelo com uma legislação que também é protetiva, que é a legislação do consumidor. Isso ocorre também no âmbito do direito do consumidor, e nem por isso as pessoas ficam dizendo que tem que extinguir o direito do consumidor, nem por isso ficam dizendo que tem que extinguir a justiça comum estadual por conta de decisões nesse ou naquele sentido. Enfim, a questão toda da segurança jurídica, ela passa por isso. É uma situação em que quanto mais cuidado nós tivermos, mais cautela, mais vagar na realização do processo legislativo, menos esses problemas ocorrerão. Eu sei que a promessa da época era de trazer maior segurança jurídica, mas infelizmente o efeito foi o contrário.
Este foi o presidente eleito da Matra 4, juiz do trabalho Thiago Malmon Sulzbach. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lianz.